Muchas gracias. É sempre um prazer. Agradecemos à Casa Colón, que já nos acolhe há muitos anos. Este trabalho que vou apresentar hoje é o resultado da minha investigação desde 2005, com os documentos privados, lá correspondência, diários, de uma família inglesa que viveu em Madeira ao final do século XIX. Ok? Vamos ver se está. Mary Phelps, filha do comerciante José Phelps e Elizabeth Dickinson, nasceu e cresceu no Funchal. E a sua família, oriunda de Dursley, chegou à ilha em 1784, fazendo parte da comunidade britânica que desde o final do século XVII se fixou na Madeira. O manuscrito de Mary, composto por 14 volumes, escritos entre junho de 1839 e outubro de 1843, permite caracterizar não apenas o cotidiano familiar, mas também a comunidade britânica instalada na Madeira na época de 800, sendo, igualmente, importante entendê-lo como uma narrativa íntima, um reservatório de segredos de uma adolescente de origem britânica a residir numa ilha perdida no meio do Atlântico e distante de Londres. Mary inicia o volume quarto volume com o relato de uma viagem de 4 meses a Tenerife, descrição que ocupa os 2 volumes seguintes. Os acontecimentos que antecederam o embarque no dia 17 de setembro de 1840, embora triviais, ocupam algumas linhas deste relato, seguida da descrição da cabine, onde se instalará com a sua irmã Elizabeth. Além de registar a perda de nitidez da paisagem, à medida que a embarcação se afasta do Funchal, e invejar o flirt de Bella com o very kind captain, lamentando profundamente não a poder acompanhar por estar sempre mareada, Mary confessa que, e cito, "Our parting was not very affecting, not a tear shed on either side. We certainly are a very unsentimental family." Concentrando-se em seguida na descrição do navio, dos passageiros e das comunidades disponíveis para 3 dias de viagem. À chegada a Tenerife, "that looks very barren and not so pretty as Madeira, but much larger," Mary observa 3 windmills that look so British, but the rest so foreign. As irmãs foram recebidas pelo cônsul, Mr. Bartlett, a stupid-looking old man with white hair, e ainda por a very kindly Mr. Hamilton. Os dias juntos da família Hamilton foram dedicados à leitura e aos lavores domésticos, destacando-se os passeios, essencialmente pela plaza. A vila, limpa, bem pavimentada, was not pretty. Dos vários sítios visitados, La Concordia e la Iglesia de la Concepción, limpa, arejada, com algumas pinturas engraçadas, but whitewashed inside, mereceram a atenção de Mrs. Phelps, assim como um pequeno jardim, La Alameda. Os pequenos hills, os cursos de água e a vista, sempre sublime, a tal união entre poesia e ciência, como escreveu Darwin, foram elogiados e registados no bloco de desenho, seguindo a linha humboldtiana que só o registro, escrito ou desenho, torna a paisagem e a natureza esteticamente presentes, ou seja, compreendidas. Em casa dos Hamilton, Bella e Mary conviveram com a família do cônsul, cuja segunda mulher era espanhola. A filha mais velha de Mr. Bartlett, Anita, Spanish in appearance and manners, gostava de bailes e festas, mas também lia Don Quixote e Giblas, fato que impressionou Mary e a pôs a descoberto os seus preconceitos em relação aos nativos de Canárias. Visivelmente incomodada com estes convívios, Mary admite, porém, que aprendeu imenso sobre Tenerife e, sobretudo, sobre a língua espanhola, indicando que, afinal, tirava algum proveito deste convívio. Foi num desses chorões que conheceu Mr. Bruce, a vulgar, awkward, old, stupid man. E se primeiro afirma, "I don't like him," passados alguns dias acaba por admitir, "he's not so bad after all," não o dispensando nos passeios pela praça. Importa ter em linha de conta que estamos perante uma adolescente, que como tal evidencia oscilações bruscas de comportamentos, ideias e sentimentos. Todavia, o seu manuscrito está repleto de críticas acutilantes aos nativos, numa manifesta estranheza, repulsa por protocolos, comportamentos e ideias que desconhece ou discorda. A chegada de um navio proveniente da Madeira no dia 23 de setembro, sem qualquer carta da Madeira, uma desilusão, foi o leitmotiv para um exame de consciência. E Mary não só confessa que my feelings are neither lively, passionate or deep, como adianta I am just the kind of person that is laughed at books and despised in mankind. A chegada de Mr. Smith, the most charming, kind and condescending without patronizing person, interrompeu esta monotonia e Mary expressa o seu agrado por ir viver with rational and sensible people e finalmente deixar a casa dos Hamilton. Após uma viagem vespertina atravessando La Laguna e La Matanza, descrita como a miserable place, e ainda Vitória, que contrasta fortemente com a cultivated and magnificent Orotava, as raparigas foram calorosamente recebidas pela esposa de Mr. Smith, que apesar de ser considerada invalid, talks, laughs and eats like normal people. Tenerife, tal como a Madeira, tinham-se tornado health resorts, albergando os tísicos de uma Europa industrializada que fugia aos subtrópicos para uma cura de ares, inaugurando aquilo que se chamou o turismo terapêutico. Em casa de Mrs. Smith, Mary dedicou grande parte do seu tempo ao piano, praticando diariamente uma média de 4 a 5 horas. Além de ler, as irmãs aproveitaram para conhecer os arredores de La Paz, a residência de Mrs. Smith, e para passear. Visitaram várias vezes o Jardim Botânico, assim como o Porto e o Passeio Marítimo. Exploraram ainda a praia e a Cueva de los Sete Palacios, residência do último rei dos Guanches. No que se refere às excursões, Mary destaca a ida a Canadas, Caldadera e Água Mansa. Aqui, e após atravessar um caminho assustador, chegaram à residência de La Marquesa de la Candia, uma casa suja, desconfortável, mas que foi o local de refreshment. Em seguida, o grupo subiu até La Madre de la Agua, que Mary compara com a freguesia do Monte, no Funchal. É recorrente esta comparação entre o Funchal e Tenerife, ou entre Orotava e Funchal, numa busca por um topos paisagístico social que o torna mais familiar, para que seja capaz de amainar a estranheza deste local ainda desconhecido. No dia 22 de outubro, e desafiando o frio, o grupo levantou-se às 4 da madrugada com o objetivo de subir ao Peak. Uma paragem a meio caminho para ver o nascer do sol e tomar o pequeno almoço antecedeu uma subida íngreme e perigosa, mas que valeu a pena. Significativo é o facto que, se por um lado o mau tempo motivou o cancelamento de algumas excursões, por outro lado, o detestável hábito dos canarianos to sit and do nothing contribuíram largamente para que as irmãs não tivessem conhecido melhor Tenerife. Além do mais, a saúde débil de Mrs. Smith tornava os convívios e os passeios mais longos impossíveis, vendo-se Bella forçada a tomar conta da anfitriã, enquanto Mary aproveitava para aprender The Art of Teaching, de Mrs. Smith, para quem, e cito, children should be taught nothing, nor be allowed even to learn anything that they cannot entirely understand. Contrariando assim a educação mantida na casa dos Phelps no Funchal, onde poor children like us, who are compelled to learn without understanding or to live without liberty. Gradualmente, e com a aproximação do regresso à Madeira, a escrita de Mary torna-se mais pesada, mais escura, ao ponto de esta, sem qualquer vontade de regressar a casa, confessar, e cito, "It will be so miserable after having our own way so long and being treated like reasonable beings to be scolded and contradicted continuously and told that we are very wicked and depraved, at least that we are lazy, idle and good for nothing. No dia 24 de dezembro, as irmãs levantaram-se às 6 da manhã, tendo chegado à residência dos Hamilton à 1 da tarde, onde encontraram Mr. Hewson. Subiram a bordo do navio por volta das 4 e, soon after, found ourselves sailing away home again. Termina assim, de forma seca, este relato da estada das meninas Phelps em Tenerife. Uma narrativa vincadamente etnográfica, onde Mary acaba por analisar uma cultura, diferente da sua, num processo muito semelhante ao crítico literário que, perante um texto, procura sorting out the structures of signification. Esta viagem a Tenerife, uma verdadeira eruption, assume-se como uma experiência multidimensional, com uma forte componente contemplativa, mas que simultaneamente coloca dificuldades acrescidas enquanto descoberta do outro. Tendo em conta que o cotidiano, a rotina, os pequenos monadas são marcas identitárias do género confessional, o manuscrito de Mary acaba por nos revelar esses dias que passam, uns iguais aos outros, numa narrativa memorialista que obedece a duas formalidades, a fragmentação e a repetição. Assumindo como um registro sistemático de acontecimentos e intervivências, o diário tem de ser visto como uma narração intercalada, um enunciado intermitente constituído por experiências do dia-a-dia. Ao cruzar as águas do Atlântico em direção a Tenerife, Mary aproveitou para refletir, não apenas sobre si e a sua família, tendo a oportunidade de estabelecer comparações entre cá e lá. Apesar de produto da Domestic Subject of Empire, esta viagem atinge, porém, um estatuto e a simbologia de um ritual de iniciação, na medida em que contribui de forma determinante para o fortalecimento e amadurecimento da autora, que obrigada a se confrontar com outra realidade, é forçada a fazer reajustamentos e a rever posições sempre, nem sempre conciliadoras ou expectáveis. O grande desafio deste cœur symbolique é, tal como sugere Anna Laura Stoller, procurar para lá da semantic availability e trazer para o discurso os minor keys da história. As memórias de Mary Phelps, uma adolescente de origem britânica que viveu grande parte da sua vida no Funchal oitocentista, vem-nos relembrar que estes mil nadas sobre a vida dos dias simples enquanto dispositivos de resistência, legitimados como fonte e acontecimento, não só desafiam o historiador, como possibilitam a reinvenção, abrindo a dialogical space wherein the writer of the document and the researcher meet, interact and negotiate meaning. Este diário que apresento aqui é um exemplo. Haverá certamente mais journals of personal memoranda, algures por aí, esperando ser resgatados. E não posso deixar de concordar com Crane's Craig, que ao defender que we need histories of specific families, nos convida a emergir no challenging world of the history of sensibility, ou melhor dizendo, a acompanhar o homem lapidário de si mesmo. Obrigada.